Mas elas de volta na Popular FM. Hoje falamos de vendas, de relacionamento, de várias temáticas que podem nos ajudar a melhorar nossa vida e melhorar o nosso final de ano e o início do próximo, né? E falando em vendas, enquanto você falava no bloco anterior desse lado dos relacionamentos, da importância da pessoa, uma pergunta que me vem e que não pode ficar fora desse nosso debate: por quê? Se cada vez mais os estudos comprovam isso, se a realidade mostra que o grande segredo está nas pessoas, está nos relacionamentos, por que tantas empresas apostam nas máquinas e implantam essas sistemáticas onde é uma gravação, é uma mensagem que coordena o atendimento, onde existem protocolos que têm que ser seguidos, onde você, aquele vendedor, ele não tem uma liberdade de poder estar ajudando a solucionar um problema, ele tem que seguir o padrão, e o padrão é repetir os dados, é passar todas as informações, é checar todos os procedimentos, e o cliente na outra ponta revoltado, indignado, porque passam-se 5, 10, 15, 20 minutos e o problema não se resolve.
Essa situação de call centers, né? É terrível. Eu também sofro com isso e me questiono muito quanto a isso. Por que que as empresas têm que fazer nós, clientes, passarmos por experiências negativas, né? E isso envolve muita coisa, isso é meio monopólio. A gente fica meio que na mão de algumas empresas, né? E é absurdo. Eu acho que, infelizmente, essa questão financeira, de tecnologia, de facilitar e reduzir custos, ficou, infelizmente, acima do cliente. Isso é uma grande inversão de valores da sociedade. Como várias outras que nós temos, né, meninas? Mas isso é uma coisa que me dói, porque parece que é... Aí sim, isso sim é consumismo puro, né? Isso sim é capitalismo, isso sim é retorno financeiro acima do interesse do ser humano, do cliente, das pessoas.
Eu pergunto isso porque, assim, a gente pode conversar com qualquer pessoa e é difícil encontrar alguém que não tenha passado alguma experiência negativa deste tipo. E um comportamento que eu tenho percebido é que as pessoas, elas estão, literalmente, eliminando isso. Tipo, eu não vou assinar aquela revista porque eu não quero passar por isso. Eu vou trocar de operadora de celular ou de telefonia ou do que quer que seja porque eu não quero passar por isso.
Exato. A única dica, infelizmente, que eu posso dar, enquanto não acabar isso, que eu, às vezes, eu até vou usar uma palavra forte, parece um pouco de má fé, parece, é a sensação que eu, enquanto cliente, percebo, é que nós mudemos, sim, de empresa. Que ninguém passe por isso, que a gente não se submeta a experiências assim. Nós somos clientes, nós escolhemos pegar o nosso dinheiro tão suado e trocar por um serviço que nem sempre funciona bem e ainda temos que passar por situações desse tipo. Então, assim, ó, aconteceu contigo, cancele o teu serviço e busque outra empresa que te atenda com dignidade, com respeito.
E neste final de ano, a gente falou antes que é um momento ainda bastante delicado, as empresas precisam de um fôlego, precisam de um Natal positivo, de bons resultados, de boas vendas. Como fazer a diferença num momento econômico difícil? Porque uma coisa é se tudo vai bem, a economia vai bem, as pessoas estão predispostas a comprarem, a consumirem, elas têm dinheiro, elas têm condições. Agora, quando isso é restrito, as pessoas utilizam outros critérios para fazerem as suas escolhas. E ontem ainda eu conversava com uma empresária que ela trabalha com lembranças de final de ano, presentes para empresas, para colaboradores, e ela colocava que a realidade que ela tem observado é que se antes o cliente, a empresa, escolhia um presente de R$15, esse ano ele quer um presente bom por R$5. Então, assim, tem menos dinheiro no mercado, as pessoas fazem escolhas diferentes. Como conseguir se destacar, conseguir bons resultados neste novo cenário?
Sem dúvida, né? Esse ano, eu sempre disse ao longo do tempo que foi o ano que a gente trabalhou muito mais para sim ter menos, né? Uma empresa que tinha um cliente que gastava R$300, hoje gasta 75, o que gastava 15 gasta 3, e é assim mesmo. Então eu sempre digo, a gente vai ter que botar muito mais energia, muito mais gás, trabalhar muito mais para se manter. Mas como a gente conversou no início, esse cenário tá virando. Então o que eu deixo de dica? Ter muita variedade em lojas, ponto de venda. Eu preciso ter o presente para quem quer gastar 200, 100, 50, 10 e 3. Tenho que ter. Outra dica, vamos facilitar formas de pagamento, né? Vamos tentar parcelar em mais vezes. Talvez o meu lucro não seja tanto quanto sempre foi, mas eu preciso me adaptar ao mercado, né? Porque senão a coisa não vai acontecer. Temos bons produtos, temos boas lojas, a gente precisa é se adaptar a essa realidade. Vários tipos de produtos, várias opções, para ninguém ficar sem uma lembrancinha, sem um mimo, né? E vamos sim ganhar um pouquinho menos, né? O que importa nesse momento é a gente manter o cliente, deixar ele feliz, porque tá passando e tá virando esse cenário e 2017 vai ser bem diferente.
Você falou em manter o cliente, muito se fala em pós-venda. É uma palavrinha bastante difundida, mas quando a gente vai para a prática, no dia a dia, a gente percebe o quê? Muitas pessoas insatisfeitas, em diferentes segmentos, né? Comprou um artigo, deu algum problema, foi na empresa, não teve suporte, não teve atendimento, não teve solução, não teve apoio, orientação. Ou então, comprou naquela empresa, foi muito bem atendido, mas depois, tipo, não aconteceu nada, foi mais um que entrou naquela loja e foi atendido desta forma. Essas expectativas do cliente, o que o cliente espera hoje?
Carinho, né? Ele quer carinho, ele quer ter atenção, ele quer se sentir especial. E o que mais eu digo, ele quer se sentir surpreendido, né? Porque tão poucas empresas fazem isso, que quando a gente recebe alguma ação efetiva de pós-venda, a gente fica surpreso positivamente. Deveria ser meio que padrão, mas não é. Então, o pouco que faz vai se sobressair. Inclusive, esses dias eu estava apresentando uma pesquisa sobre atendimento e dizia que 65% das pessoas são insatisfeitas com o atendimento. E eu questionei na turma que eu estava dando curso se isso era bom ou ruim. E aí as pessoas falaram ruim. E eu disse, ótimo, para vocês que estão aqui se capacitando, né? Porque são poucos que fazem, pequenos detalhes que fazem a diferença. Gente, pós-venda, tá? Super importante, estava falando sobre isso na SIC agora, essa semana. Por que que a gente se relaciona com o cliente, tenta entender o cliente, escuta, ouve, busca a solução, tem todo um relacionamento e uma energia maravilhosa, e aí depois a gente abandona ele no caixa, né? Ah, agora tu vai pro caixa, tem 50 pessoas, fica lá, te vira. Ou a gente, depois ele tem alguma troca, ele comprou um presente, não serviu. Aí a gente, ele chega na loja e a gente nem oi dá pra ele. Ah, é troca? Vai lá. Por que que antes ele era tão importante e agora a gente não tá dando a mínima pra ele? Essa sensação do cliente é terrível, né? Parece que eu senti assim, poxa, pegaram meu dinheiro, agora não estão nem aí pra mim, né? Então assim, ó, isso vai totalmente contra o que eu trabalhei antes de trabalho, que é a questão do relacionamento, né?
E mesmo ligar pro cliente, saber se ele tá, dependendo do produto que tu vendeu, tu pode ligar.
Sem dúvida, e é tão fácil isso, né? Olha, tudo bem, dona fulana, eu queria saber se a senhora gostou da geladeira, seja o que for, né, que a senhora comprou aqui na loja. Que bom, e a gente tá aqui à sua disposição, que precisar, tamo aí. Gente, essa pessoa vai falar disso pra 30, 50 pessoas, ela vai se sentir especial. Eu não tô te ligando pra te vender nada, eu tô te ligando pra saber se tu tá feliz, porque o meu papel é te fazer feliz. Se eu interferir e conseguir proporcionar uma coisa que tu sempre quis, é meu papel te fazer feliz. Então vamos fazer isso, porque isso funciona de uma maneira interessantíssima.
E quando você fala, por exemplo, de vender um serviço, Que também se fala bastante assim, eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. Como tu colocaria essa ideia nesse conceito de pós-venda? Ou ele não são coisas que se...
São total coisas que se alinham. Por exemplo, tá, gente? Uma mecânica, uma auto center, tá? Ela vende serviço, né? E ninguém gosta de ter que gastar arrumando carro, né? É uma dor, ó. Sempre é dor ou amor. É uma dor. Um sistema de pós-venda que eu implantei numa empresa que eu presto consultoria na Grande Porto Alegre é controlar no sistema, depois de 6 meses, os carros que trocaram óleo. E aí a menina liga e diz, oi, dona Lauren, o óleo do seu carro tá vencendo essa semana, hein? Olha que é perigoso, a gente tá preocupado com a sua segurança, não esquece de vir trocar. Poxa, olha que genial! Eu sou mulher, normalmente não ia lembrar disso. Segundo, eu me sinto segura, eu me sinto confortável. Pô, alguém me lembrou disso. Ah, eu tenho uma pet shop. Olha, a vacina do seu cachorrinho tá vencendo.
É quase uma inversão. Não, sou, não é o cliente que fideliza, eu mas tô, é a empresa que fideliza.
Gente,
com o cliente,
né?
Eu
acho isso maravilhoso, entende?
Eu li há um tempo atrás uma pesquisa que certamente você também deve ter tido acesso, que falava que as empresas, elas se preocupam, o maior percentual das suas energias estão focadas na busca de novos clientes, em fazer o marketing, em trazer novas pessoas para dentro dos seus estabelecimentos. Mas a maioria delas esquece de trazer de volta, de valorizar e de tratar bem
de
aquele cliente,
né?
Que já tem. E que nessa relação, nessa troca de valorizar o cliente que já se tem, é possível ganhar daqui a pouco mais dinheiro do que na constante busca de novos que não retornam.
Sem dúvida, né, meninas? Eu sempre digo, a gente mima o novo. Quem já é nosso, eu não dou bola. Como assim? Né? Depois que eu já conquistei, eu não preciso mais me importar com esse. Isso acontece tanto na vida real. Esses dias passei por uma situação assim de assinaturas na Grande Porto Alegre. E aí eu vi que a assinatura de tal veículo de comunicação estava bem mais barata para os novos. E eu questionei. Poxa, eu sou cliente de vocês há 5 anos e pago 5 vezes mais. Por quê? Não está invertido isso, né? E a pessoa não entendeu. Eu digo, então eu quero cancelar. Porque eu vou cancelar, vou virar novo.
Depois de 2, 3 semanas, vira novo.
É, mas olha que terrível. É terrível essa experiência. Eu não preciso passar por isso enquanto cliente, né? E o que mais nos traz clientes são indicações. São experiências prazerosas. É eu que fui na loja X, na empresa X, e fui atendida, e fui entendida e atendida. Solucionaram o meu problema. Eu saí de lá feliz, eu consegui parcelar. E aí eu conto pro meu marido, pra minha cunhada, pra minha mãe, pra minha avó. E indico essa loja pra outras pessoas. E essas pessoas viram clientes. Por que não valorizar essa relação?
E o cliente que reclama, por exemplo, de um produto... Eu ouço muito nas minhas relações que a pessoa diz... Ah, não gostei, não funcionou... E eu não vou lá incomodar a loja, o vendedor, porque o produto não está funcionando. Eu vou comprar outra coisa, outro lugar. Essa postura do cliente... A gente, porque quem está ouvindo provavelmente vai se identificar, né, com essa sensação...
Não vou me incomodar,
Não
né?
vou me incomodar, não vou incomodar o vendedor também, né? Muitas vezes acontece isso... Essa é a melhor postura ou a gente pode melhorar o comércio e as relações a partir dessa busca?
Claro que não, né? Claro que não. Eu sempre digo, gente, feedbacks, retornos negativos são valiosíssimos. Se a gente não sabe o que não tá bom na nossa empresa, como a gente vai melhorar? Né? Eu preciso passar por situações negativas para perceber que elas existem e fazer algum movimento para mudar. Né? E essa questão de não trocar produtos ou serviços que não gostou, isso é uma acomodação do brasileiro, assim, né? É uma cultura nossa muito errada. É nosso direito ir lá e questionar e mudar e pedir outro. A loja está lá para nos entender e nos suprir uma necessidade, né? A gente tem que fazer isso, sim. A gente perde, tá errado. É nosso direito, vamos lá, vamos conversar. Se a loja está treinada, está qualificada, está se capacitando, eles vão resolver o problema de vocês. E se não resolverem, troquem de loja.
Muito obrigada, Lauren Andara, por esta oportunidade de conversar sobre estes assuntos tão importantes e tão presentes no dia a dia de todas as pessoas. No próximo treinamento, na SIC, já fica o convite para você retornar ao programa Mais Elas.
Com certeza, meninas, vai ser um grande prazer ver se eu volto de novo. Fico mais tempo ainda para passear mais e conhecer mais lugares, porque eu realmente fiquei muito encantada com Teutônia e agora, daqui a pouco, já estou pegando a estrada. Mas em breve, tenho certeza que vou estar aqui, a gente se vê. A dica que eu deixo é pratiquem tudo que a gente conversou. Pessoal que assistiu lá o curso na SIC saiu super energizado, cheio de ideias. Essas ideias têm que virar prática. A gente tem que fazer a coisa acontecer.
Até eu aqui tô te ouvindo e tô fazendo.
E é verdade, é isso aí. Muito obrigada a todos, até a próxima.
Mas Elas agradece a parceria da Loja Casarão Verde, Clínica Sotelo e também Univates, desejando a todos um ótimo final de semana e uma semana muito produtiva.